Portanto, logo a seguir ao Tratado de Meeting, Dom João V toma conta do poder, o rei Dom Pedro morre, sucede-lhe o seu filho. Como Dom Pedro não tinha sido rei por direito, já que por direito
era
o seu irmão mais velho, e ele usurpou o poder ao seu irmão através de um golpe, teve necessidade de convocar as cortes para estabelecer a sua sucessão. Isto é, o seu filho tornar-se por legitimidade rei de Portugal e herdeiro, portanto, do trono a partir de Dom Pedro. E assim as cortes foram convocadas para Lisboa e resolveram este problema. E a partir daqui, Dom Pedro nunca mais convocou cortes, o que significa que o país caminha para a centralização, para o rei absoluto, o rei que detém nas suas mãos todo o poder, e que o caso paradigmático de toda a Europa era a França com Luís XIV, uhum, que servia um pouco de sol que iluminava todas as outras monarquias e os outros reinos. E toda a gente tentava copiar Luís XIV e o seu Estado absoluto, o seu reino absoluto. Por isso é que ele dizia que l'État c'est moi, o Estado sou eu, e Dom João V copia também toda esta forma de governo, que era de governo absoluto. O rei detinha nas suas mãos o poder político, o poder administrativo, o poder de fazer leis, o poder até capital, o poder de mandar matar. Isto é, o rei era o único que tinha poder para a pena de morte.
Dom João V exerceu esse poder absoluto durante, sim, todo o seu reinado. Foi positivo, foi negativo?
Exerceu todo o poder absoluto porque tinha o poder económico, porque é precisamente a época em que chega grandes quantidades de ouro do Brasil, e é bom que se abra aqui um parêntese e que se diga que o ouro que chegou do Brasil a Portugal no século XVIII, finais do século XVII e quase 50 anos do século XVIII, em grandes quantidades, foi mais ouro do que chegou à Espanha no século XVI e o século XVII, portanto, chegaram grandes quantidades de ouro, toneladas, por ano chegavam toneladas de ouro a Portugal, permitiu ao rei de ter o poder absoluto, uhum, porque já não tinha necessidade de negociar aspectos económicos com as outras forças sociais e económicas da nação.
Que o poder económico está sempre acima de tudo.
Quer dizer, quem que o poder económico, o poder pelo menos, económico determina em última instância os outros poderes. Eu não sou muito mecanicista, em que explico tudo pelo poder económico, mas em última instância o poder económico pelo menos determina as formas de outros poderes, podem ser até poderes políticos, legislativos, até podem ser culturais.
Então, de que forma é que Dom João V utilizou esse poder?
Ao contrário do que diz uma determinada geografia em relação a Dom João V, ele foi de facto um grande rei. Soube utilizar o dinheiro em algumas coisas positivas, porque ao contrário também se afirma que a nossa indústria foi destruída pelo Tratado de Meeting, ela não foi. Nós agora tínhamos ouro, já não precisávamos de produzir, comprávamos as coisas lá fora mais bem feitas, porque a indústria inglesa era muito mais envolvida que a indústria portuguesa e, portanto, tecnicamente forneciam produtos de mais qualidade. Por outro lado, tínhamos o ouro, mas o que o ouro veio fazer foi o seguinte, veio reforçar o poder sob o ponto de vista mental e espiritual. Era um rei beato, Dom João V. O Dom João V, inclusive, pediu autorização ao Papa para dar missa, ele dava missa, mas mandou para fora bolseiros nos vários campos, e nomeadamente, por exemplo, na música, nós temos António Teixeira, o Fernando António Batista, grandes músicos do século XVIII. O António Teixeira foi para a Inglaterra com 9 anos, sensivelmente, não se sabe bem se foi 9, 10 anos, mas oscilava entre os 9 e 10 anos. Era, de facto, um tocador de cravo e de piano já exímio, quando era miúdo. O rei sabia disso. Deu-lhe uma bolsa, ele foi estar para um dos grandes centros musicais da Europa na altura, que era a Inglaterra, perdão, a Itália. Ele esteve lá durante 8 ou 9 anos, depois voltou e foi um grande músico, compôs um Tedeu, 8 vozes, que está hoje gravado lá fora, acho que por um grupo alemão, e que é, de facto, uma música de grande qualidade. Mas eu estou a dar um exemplo de como é que o rei utilizou também o dinheiro. Não só, uhum, chamou para aqui grandes músicos, não obstante também ter chamado um Scarlatti, por exemplo, esteve cá, mas deu bolsas e chamou professores espanhóis, professores italianos, professores que vieram ensinar os portugueses. Isto é, criou uma escola que queria que continuasse com qualidade em Portugal, e não só convidou pessoas para virem cá tocar concertos ou óperas, como fez, por exemplo, Dom José e o Marquês de Pombal a seguir, no reinado seguinte, o filho de Dom João V, que a ópera vinha completa, desde os bastidores até aqueles que faziam a coreografia ou os pintavam os músicos, os dançarinos, aqueles que cantavam, todos vinham
tocavam, todos de fora.
Tocavam quatro ou cinco, faziam quatro ou cinco espetáculos e iam-se embora. Com Dom João V isso não acontece, ele cria escolas e quando a escola portuguesa não chega, ele convida professores estrangeiros, paga bem e, inclusivamente, quando isso não chega, manda de facto os melhores para fora. Com bolsas.
Então foi um rei preocupado com a cultura, com
foi
o desenvolvimento
até,
da cultura.
Até ficar doente. O Dom João V tornou-se hemiplégico, portanto, teve um problema de saúde, ficou gravemente doente, e a partir daqui associam-se duas coisas. A doença de Dom João V, a perda, portanto, da autoridade do rei, e, por outro lado, o ouro que começou já não a chegar nas grandes quantidades que chegava do Brasil, começou a escassear, e então há um período de corrupção, de contrabando, de anarquia, não se podia andar nas ruas de Lisboa, havia assaltos, e então o povo começou a clamar que era preciso Estado, que era preciso um Estado forte, que era preciso outra vez o reforço do Estado. Por isso é que quando em 1750 Dom João V morre, sucede-lhe, naturalmente, o seu filho, Dom José, e Dom José convida para ministro do reino, uma espécie de primeiro-ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, que ficou conhecido pelo Marquês de Pombal.
Mas Dom João V não se preocupou só com a música, só mais um bocadinho antes de terminarmos esta nossa conversa.
Claro.
Preocupou-se com as
artes,
outros aspectos.
Preocupou-se com as artes, com a técnica e inclusive com a indústria. Mas não houve uma grande preocupação, uma grande reforma económica em Portugal, estamos no século XVIII, porque a maior parte dos produtos os portugueses compravam, porque tinham ouro para comprar.
Tinham ouro para isso.